que se fez amante.
Soneto da Separação foi uma das faixas do álbum Elis e Tom, que em 1974 colocou lado a lado Elis Regina e Tom Jobim. Essa é uma das poucas faixas do disco em que Tom divide o vocal com Elis.
De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco, como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma.
No mesmo ano de 74, o partido oposicionista MDB, Movimento Democrático Brasileiro, passou a dividir para valer o jogo político com a governista Arena, a Aliança Renovadora Nacional. Haveria eleições para o Senado e os partidos começaram a se mobilizar para a campanha. E depois da derrota nas eleições de 1970, o MDB teve dificuldade para definir candidatos ao Senado em vários estados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o advogado Paulo Brossard, ele mesmo derrotado 4 anos antes, diz que foi pego no laço.
Eu não pretendia ser candidato a coisa nenhuma. Eu sempre digo que eu fui objeto da traição do meu amigo Alcide Saldanha. Me forçou a ir a São Caçapava, que era só para a inauguração CDQ. E, tal como eu esperava, era uma enorme recepção lá lançando a minha candidatura, assim.
No estado do Rio, o engenheiro Roberto Saturnino foi chamado às pressas pelo líder do MDB fluminense, Amaral Peixoto, para ser candidato no lugar de Afonso Ribeiro de Castro, que sofrera um derrame há 2 meses da eleição.
Ninguém no MDB queria aceitar porque o Paulo Torres, o adversário, era considerado imbatível. A Arena, na eleição anterior, de 4 anos, ele tinha dado uma lavagem no MDB e o velho Amaral me fez aquele apelo, dizendo que eu ia prestar um serviço ao partido.
Já no Ceará, o então deputado estadual Mauro Benevides foi o escolhido para enfrentar o major Adalto Bezerra por uma vaga no Senado.
Foi uma campanha árdua, até porque o MDB do Ceará era um partido minúsculo, mas que no seu tamanho contrastava com o entusiasmo contagiante dos seus membros.
As candidaturas do MDB para o Senado, franzinas no início, ganharam corpo graças a um fator novo na eleição de 74. É o que explica o professor Antônio Barbosa.
O regime militar, talvez muito autossuficiente, pelas 2 vitórias anteriores, vitórias arrasadoras que ele obteve em 70 e 72, alterou a legislação eleitoral, de tal forma que ele abre a campanha política no rádio e na televisão. Então, pela primeira vez no regime militar, nós passamos a ter, no rádio e na televisão, debate entre os candidatos. E aí a presença da mensagem oposicionista falou muito mais alto.
Com a TV, Roberto Saturnino, no Rio de Janeiro, começou a subir nas pesquisas e ultrapassou o candidato da Arena, Paulo Torres. Saturnino conta como era a campanha na TV.
Era realmente gratuita. Os programas não eram gravados, eram transmitidos ao vivo. Cada dia era uma emissora, os candidatos iam para lá e davam o seu recado sem gravação, ao vivo. Não tinha marqueteiro, não tinha gravação, não tinha nada. Era custo zero.
No Rio Grande do Sul, Paulo Brossard também levou a melhor diante do candidato governista, Nestor Ioste. Com um detalhe, eles foram protagonistas do primeiro debate na TV brasileira entre 2 candidatos. Brossard lembra que no dia do debate, um jornal de Porto Alegre publicou a entrevista de Nestor Ioste em que ele destacava o artigo 477 do Código Penal. E à noite, diante das câmeras de TV...
Eu levei o Código Penal, ele debaixo do meu chapéu, e perguntei a ele o seguinte: o doutor Nestor, o senhor deu uma entrevista para o Rei Público, que foi publicado hoje, o senhor nessa entrevista, o senhor diz isto, o 477, não é, que está no Código Penal, etc, tal, assim, o senhor confirma que disse isso? Confirmo. Bom, eu queria dizer o seguinte, que eu procurei no meu Código Penal e não encontrei o 477 da... O senhor pode me mostrar, por favor? E tirei o código e desliguei para ele. E aí ele ficou desconcertado.
Além de aproveitarem melhor o espaço que ganharam na propaganda gratuita no rádio e na televisão, os candidatos do MDB ao Senado tinham o que falar, destaca o historiador Antônio Barbosa.
A classe média, que com o milagre econômico tinha emergido no Brasil, está profundamente magoada com o colapso do milagre econômico. Então a mensagem oposicionista vai cair como música nos ouvidos dessa emergente classe média e, sobretudo, a mensagem oposicionista de 74 é da liberdade e da democracia. E ela foi muito bem ouvida.
De repente, não mais que de repente.
E havia chegado o dia da eleição para o Senado, 15 de novembro de 1974. O que as urnas revelariam? É o que a gente vai contar no próximo capítulo da série Senado 74, a eleição que abalou a ditadura.
Fez-se do amigo próximo distante.
Com edição de Leila Herédia, da Rádio Senado, Adriano Faria.